O que, que a gente pode identificar como a questão principal? O problema é ela sugar a seiva, digamos assim, da planta, que tu já comentou, né, que tem aqui toda a questão do efeito da fumagina e coisa, mas assim, como a gente poderia definir o que, que é o pior problema de todos? Primeiro, toda mosca branca, ela vai sempre transmitir algum tipo de virose ou não necessariamente? Quais viroses são essas que a gente encontra mais tradicionalmente na soja? No sentido, eu digo assim, o que, que a gente vê na lavoura da planta de soja contaminada através da mosca branca, e se é toda a mosca branca que realmente faz essa transmissão, e se é só a sucção de seiva é um problema também ou não, é só quando ela está contaminada realmente.
Mas voltando para a sua pergunta agora, acho que mais com relação aos danos, né, e tipos de danos que essas pragas costumam fazer, né? Eu acho que tem os danos diretos que nós podemos dividir e danos indiretos, né, que mosca branca consegue afetar nas plantas, né? Eu acho que os danos indiretos são muito piores para as culturas, pensando no dano direto. O dano direto seria a sucção da seiva, né? Ela insere o estilete, busca os vasos condutores, busca o floema, vai se alimentando. O dano direto se alimentando do floema é que vai reduzir. O floema é um vaso condutor de seiva elaborada. Então, tudo que está saindo das folhas e indo, por exemplo, para encher os grãos, a mosca branca em altas populações e altíssimas infestações de ninfas e adultos numa folha, ela pode prejudicar, né, essa translocação de fotoassimilados da folha para os grãos e reduzir produtividade. Ocasiona também uma desfolha precoce comparado com num ambiente que não tem mosca branca, né, num ambiente controlado. Isso nós detectamos já há 3 anos estudando isso. Há uma desfolha, há uma queda de folhas sem ter fumagina. Então, isso quer dizer justamente isso, que ela está sugando, há uma grande sucção de seiva e a planta acaba abortando aquelas folhas antes de terminar, né, o enchimento de grãos. Então, esse acho que é o dano direto mais comum que nós temos, né? Mas também tem outros danos indiretos, né, que nós podemos ter pela própria formação da fumagina, né, quando o inseto se alimenta, ele excreta uma substância açucarada, o Ronaydil, e ali se formam fungos, forma uma camada escura, e aí reduz fotossíntese. Também pode queimar a folha, né, porque é uma substância pegajosa e com insolação pode causar alguma fitotoxidez. Ou também pela própria transmissão das viroses, né, que em alguns minutos, né, mosca branca, os adultos conseguem transmitir, adquirir e também transmitir virose nas plantas de soja. Aí, muito semelhante com cigarrinha, né? É uma preocupação de um inseto vetor. Aí, quando chega nós pensamos no inseto vetor, não há nível de controle para o inseto vetor. Inseto vetor é presença e ausência, né? Se detectou, eu preciso controlar para evitar o máximo de transmissão de doença. Assim como a gente faz manejo de psilídeo em citro, assim como é o manejo de cigarrinha em milho, e para o manejo de mosca branca em soja também. Porque não está tão claro ainda, né, para nós e para todos os produtores nessa transmissão de virose, porque as plantas ainda toleram essa transmissão de virose. Se nós pensar no feijão, feijão é uma cultura muito sensível, né? Muitas variedades eram muito sensíveis à mosca branca, até se desenvolver, né, uma certa tolerância ao mosaico dourado causado por mosca branca no feijão. Na soja, agora nós temos algumas cultivares, né, que estão surgindo, cultivares com potencial produtivo muito alto, mas que tem uma sensibilidade muito alta também para essas viroses de mosca branca. E a soja apresenta o sintoma, demonstra o sintoma, né, sintoma de virose em plantas de soja. Plantas menores, né, um nanismo nas plantas, plantas com amarelecimento nas folhas, associado também ao encarquilhamento dessas folhas, talvez mais no terço superior, mas também pode haver um mosqueado amarelado nas folhas, assim como nós víamos no feijão. E também tem a clássica, né, a figura clássica de virose de mosca branca em soja, que é o vírus da necrose da haste, que a haste acaba ficando necrosada, escura, e aí acaba matando, em alguns casos, as plantas. Então, isso é bastante expressivo, esse dano, né, de transmissão de virose. Tem alguns trabalhos que mostram perdas aí por virose que variam de 200 até 600 quilos de perda de produtividade, apenas por virose de mosca branca, não sem dano direto, e sem dano também por fumagina. Então é algo que nos preocupa bastante, porque tem vários vírus, né, que mosca branca consegue transmitir. O mais comum é o carlavírus, esse que transmite a necrose da haste. Mas tem outros aqui, eu até anotei, germinivírus, enterovírus, potivírus, elosterovírus. Então tem vários tipos, né, de virose que mosca branca consegue transmitir. Isso é algo que nos preocupa bastante, porque aí a gente vai trabalhar com inseto vetor e o nível de controle ele é zero, né?
É interessante essa parte que tu já traz de tu ter o potencial de perder 10 sacos, né? Às vezes 600 quilos o cara não liga muito, mas é 10 sacos de produção, que muitas vezes é a lucratividade da lavoura que a gente vai pegar. Isso deu uma virose que não acaba sendo tão prejudicial, digamos assim, quanto se a gente vai pegar uma questão que aconteceu no milho. A gente não tem como não falar do milho, da cigarrinha, né? Mas é o que aconteceu nos enfezamentos no momento que teve a questão de uma mutação, ele começou a causar mais problemas, vamos dizer assim, ou causar mais danos. Que é uma coisa que pode acontecer também, me corrija se eu estiver errado, mas pode acontecer uma mutação e causar um problema maior na própria planta de soja e tu ter uma inviabilidade, muitas vezes, uma produtividade, com um inseto que também voa em bandos, voa em grandes quilometragens, vamos dizer, e está presente hoje em todo o Brasil, né? E soja a gente tem, literalmente, no Brasil, de janeiro a janeiro, né?
Exato, é. Nós estamos estudando bastante aqui na Proteplan, de ano de mosca branca e algumas cultivares, né? Nos últimos 3 anos. Tem algumas cultivares, por exemplo, que você considerar aplicado e não aplicado, ela perde aí talvez um saco, máximo 5 sacos de produtividade. Tem cultivares que perdem, ano passado, na última safra, perdeu 10. Nessa safra ainda a gente está processando os dados, mas possivelmente vai perder muito mais. Então na safra passada a gente já teve cultivares que perdeu 10 sacos, sem ter muita fumagina e sem ter virose. Então isso que é algo que nos preocupa muito, por quê? Porque o produtor não tem visto isso, não tem enxergado essa perda de produtividade. Ah, eu colhi 70 sacos. Beleza, poderia ter colhido 80, né? Poderia ter colhido 80 e pago um custo de controle de 2-3 sacos.
Nem tudo então, é só falta de água, né?
Nem tudo é só falta de água, exatamente. Então, na última safra, que quase não deu mosca branca, a gente perdeu 10 sacos numa cultivar, e na safra anterior, 2020-21, que foi o primeiro ano de estudo, teve muita chuva, teve, acho que a população máxima de mosca branca chegou aí a 20, média de 17 a 20 ninfas por folio. Naquele ano, nós já perdemos em torno de 3 a 5 sacas de produtividade. Então é algo que tem impactado muito e nós não temos percebido isso. Eu costumo dizer que mosca branca é o nosso inimigo oculto. Nós estamos perdendo e não estamos enxergando isso.
E até tu vai pegar, você fala muito aqui de anomalia da soja e tudo mais, porque foi uma coisa que visualmente diminui muito a produtividade, né? E tu vai pegar, que nem tu comentou, o inimigo oculto que acaba sendo a mosca branca, a gente acaba não vendo realmente, porque ainda mais um ano que nem esse, que tem alta infestação, tem uma grande quantidade, uma multiplicação muito grande, o clima está auxiliando, e não teve esse controle num ano que as plantas também estão com dificuldade, vamos dizer assim, de atingir altos testes produtivos por causa do clima como um todo, né? Então entra nessa parte que tu comentou, teve material que produziu 60, mas muitas vezes pelo clima ele conseguiria atingir 80. Porém, por causa da questão de uma mosca branca, virose, ou até ataque direto, isso não aconteceu, né? Então é interessante trazer essa questão, porque a gente olha muito para a doença. A gente tá meio viciado em só falar sobre doença, né? E muitas vezes a gente vai pegar todo, não que não seja uma doença, não é uma virose, né, que acaba atacando a planta, mas a gente acaba esquecendo de olhar muito as pragas também, né? E é extremamente importante.
Exato, eu tento trazer para a mosca branca, para o visual, que mosca branca ainda é possível ser visual, assim como doenças em soja, né? E nessa safra, mosca branca teve um visual que foi quase igual ferrugem, entendeu? A soja foi dessecada praticamente, onde não tinha controle, e onde tinha o controle, a soja estava com as folhas verdes.
E era só andar na lavoura que era como se tivesse um monte de esporos também, só que era mosca voando, né?
Exatamente. Então, muitas lavouras foram dessecadas por não ter controle de mosca branca. E aí o problema é que não é apenas um que não controla, né? Mas é uma região inteira que não é controlada. Então imaginem, eu faço um cálculo sempre, imagina o seguinte, uma ninfa por folíolo é muito ou é pouco? Uma ninfa por folíolo, beleza. Parece pouco, é difícil enxergar isso, né? Aí vocês pegam um folíolo e colocam esse número de folíolos na planta. Quantos folíolos tem a planta? 20, 30, 40 folíolos, né? Beleza. Então quer dizer que numa planta tem de 20 a 40 ninfas. Aí vocês colocam número de plantas por metro quadrado. Quantos folíolos, quantas plantas e quantos folíolos por plantas tem ali no metro quadrado. Só no metro quadrado tem em torno de 600 a quase 1.000 folíolos. Ou seja, tem quase 1.000 ninfas num metro quadrado. Aí você joga isso por hectare. Então as nuvens de mosca branca, as infestações, as big populações surgem da criação dentro da lavoura. Não é do vizinho o problema. O problema está que o criatório de mosca branca está dentro da própria lavoura. Lógico, tem uma migração, sim, quando há... A soja vai senescendo, os adultos buscam uma soja ideal para fazer a postura e deixar os descendentes, né, no ambiente que eles consigam se desenvolver depois. Então, os adultos, as fêmeas, vão buscar uma soja mais nova, e aí tendo esse escalonamento da soja, né, de semeadura da soja, o adulto vai ter a oportunidade de achar muitas áreas, né, se desenvolvendo em diferentes tempos. Então sempre vai haver essas superpopulações de mosca branca se nós não barrar, não quebrar o ciclo muito cedo. Né? Então isso que a gente vai tentar e quer levar, né, para os produtores, que o nível de controle ele é muito cedo. Hoje se trabalha, se nós for para muitas consultorias, né, eles trabalham com 5 ninfas por folíolo, 3 a 5 ninfas por folíolo, 10 ninfas por folíolo. Tem alguns trabalhos até que falam de 15 ninfas por folíolo que ainda não causam dano na soja. Tá? Mas isso é algo surreal. Se nós deixar 5 ninfas por folíolo, aí vocês fazem aquela continha novamente, quanto que ninfas vai ter num metro quadrado e quantos adultos vão estar saindo desse local. Um manejo que se foi adotado para percevejos foi justamente isso. Né? Eu não consigo controlar mais a população de percevejo lá na frente, no período reprodutivo, quando tem 10, 15 percevejos no pano de batida. Eu preciso começar o controle muito cedo, quando tem poucos. Não tem meio um percevejo. Isso que nós precisamos trazer, né, e mudar o conceito de manejo de mosca branca em soja. O manejo de mosca branca ele vai ter que começar muito cedo. Se todo mundo fizer uma aplicação, duas aplicações com poucos insetos, esses insetos vão ser controlados e vai evitar as gerações futuras. Né? Você vai quebrar o ciclo cedo. E é isso que a gente precisa mudar, né? Mudar esse pensamento. Que não se tem um nível de controle bem estabelecido para a mosca branca. Há um chutômetro, né? Essas 5 ninfas por folíolo é um chutômetro. E que muitos utilizam, muitas consultorias, muitos produtores utilizam.